O vice-almirante Gouveia e Melo vai ser proposto pelo Governo ao Presidente da República para substituir o atual chefe de Estado-Maior da Armada. É o que adianta a agência Lusa, que cita fontes próximas do processo. As mesmas fontes adiantam que o Ministro da Defesa Nacional vai propor ao Presidente a demissão do atual chefe de Estado-Maior da Armada, Mendes Calado, do cargo que ocupa desde 2018. Mendes Calado tinha manifestado reservas no Parlamento quanto à reorganização da estrutura superior das Forças Armadas proposta pelo Governo e que está atualmente em vigor. Agora o processo depende da decisão do Presidente da República. Ouvido pela Antena 1, o Presidente da Associação de Praças da Armada, Paulo Amaral, não fica surpreendido com esta notícia.
Esta não é uma medida que nos tenha surpreendido completamente. A não nomeação do Sr. Contra-Almirante Oliveira e Silva, que tinha sido sugerido pelo Sr. Almirante Mendes Calado, Almirante Sema, para Comandante Naval, obteve a não aprovação do Ministro da Defesa e do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, foi o primeiro passo para que esta pretensa demissão, neste momento, ou pretensa renúncia do cargo, fosse acontecer.
Ficaria admirado se o nome apontado para a chefia do Estado-Maior da Armada fosse o do vice-almirante Gouveia e Melo?
Como presidente da Associação de Praças, não ficaria nada admirado. Absolutamente nada admirado.
E agradável?
Aliás, os timings têm estado todos a indicar para isso.
De resto, fonte próxima do processo adiantou à Lusa que o vice-almirante Gouveia e Melo vai ser proposto pelo Governo ao Presidente da República para substituir o atual chefe de Estado-Maior da Armada. Uma notícia que surge também no dia em que o vice-almirante deixou a coordenação do Grupo de Trabalho da Vacinação. O Presidente da Associação de Praças da Armada, Paulo Amaral, diz que mais importante do que os nomes são os problemas deste ramo das Forças Armadas.
A nós, como Associação de Praças, não nos agrada que seja o Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo, ou se fosse o Sr. Almirante Mendes Calado, ou se fosse o Sr. Almirante, seja ele quem for. O que a nós nos interessa como Associação de Praças, e a mim como Presidente da Direção na Associação de Praças, é que venha quem vier, que tenha a percepção e o entendimento de que sem as praças, sem uma base sólida, sem uma base coerente, sem uma base assertiva na pirâmide da instituição, que as Forças Armadas possam ter caminho para caminhar, passa a redundância, para a frente.
A reação do Presidente da Associação de Praças da Armada a estas notícias adiantadas esta noite pela agência Lusa. A Antena 1 tentou também obter mais informações e esclarecimentos junto ao Ministério da Defesa, mas sem sucesso. Ainda falta um ponto percentual para Portugal atingir a meta dos 85% de pessoas vacinadas contra a Covid-19. O relatório de vacinação conhecido esta noite mostra que, nesta altura, 84% da população portuguesa está totalmente vacinada contra a doença. Quase 9 milhões de pessoas já têm pelo menos uma dose da vacina, o que equivale a 86% da população. O Algarve é a região mais atrasada, com 77% da população com vacinação completa. O Norte é a região mais adiantada, com quase 90% da população com pelo menos uma dose e 86% com vacinação completa. O antigo banqueiro João Rendeiro saiu da Europa e está fugido à justiça para não cumprir pena. É o que adianta esta noite a TVI. O antigo banqueiro está condenado em 3 processos, apenas de 10, 5 e 3 anos de prisão. Não se apresentará para cumprir qualquer pena. João Rendeiro informou a justiça de que ia passar uns dias a Londres este verão, mas entretanto já saiu de Inglaterra de avião para um país de fora da Europa e não tenciona regressar a Portugal. Em causa para já a pena de 5 anos, que transitou em julgado por crimes de gestão do BPP, em que foram lesados vários clientes. As outras penas ainda estão em fase de recurso, mas quanto à de 10 anos de prisão, a juíza tencionava na próxima sexta-feira rever a medida de coação para a prisão preventiva. João Rendeiro estará num país que não terá a partir da extradição para Portugal por crimes financeiros. O Sindicato dos Funcionários Judiciais arranca esta quarta-feira com uma caravana de 6 viaturas a percorrer todos os tribunais do país. O objetivo é fazer uma radiografia das condições de trabalho, como explicou antenão o presidente do sindicato, António Marçal.
Nós vamos a todos os locais do nosso país onde funcionam tribunais e serviços do Ministério Público para fazer no local um levantamento exaustivo das carências de cada edifício, quer as carências em termos do edificado, quer do equipamento, quer também dos recursos humanos que faltam nesses mesmos locais. E, simultaneamente, vamos também recolher histórias de vida, relatos de todos os oficiais de justiça, portanto, funcionários judiciais, que trabalham nesses mesmos locais, de forma a que, no próximo dia 15 de outubro, façamos a entrega desses dados ao Sr. Presidente da Assembleia da República, porque coincide também com a provável entrega da proposta de lei de orçamento de Estado na Assembleia da República.
Esta iniciativa deve estar concluída cerca de duas semanas antes da reunião inicial para a negociação do Estatuto dos Funcionários Judiciais. O Presidente do Sindicato, António Marçal, diz que desde já o projeto de Estatuto não agrada.
Houve da parte de todas as entidades consultadas sobre o projeto de estatuto da autoria do Governo e que mereceu o chumbo unânime do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do próprio Conselho Superior do Ministério Público, das estruturas sindicais representativas dos juízes, procuradores, identificando um conjunto de inconstitucionalidades que colocam em causa o próprio Estado de Direito em que vivemos. De forma que é com muita apreensão que vejo este início de processo negocial, se for para manter como está.
De resto, as negociações do novo Estatuto dos Funcionários Judiciais arrancam a 29 de outubro. Na ilha de La Palma, em Espanha, a lava do vulcão Cumbre Vieja já chegou ao mar. 9 dias depois de ter começado a erupção, a lava começa a chegar ao Oceano Atlântico, formando uma enorme nuvem, de acordo com o relato feito pela agência Reuters. Estas nuvens, que podem ser tóxicas por causa de reação com a água salgada. Esta terça-feira, o Conselho de Ministros espanhol aprovou a declaração de catástrofe para a ilha de La Palma. Cerca de 80% da população mundial vive em países com altos níveis de criminalidade e com baixa resiliência face ao crime organizado. É o que revela um relatório que analisa 193 Estados-membros das Nações Unidas. O trabalho foi desenvolvido e divulgado pela Iniciativa Global contra a Criminalidade Transnacional Organizada e apresenta-se como o primeiro grande índice que fornece uma visão e uma avaliação de todas as atividades ilícitas referenciadas à escala global. Quanto a Portugal, está na lista de países com baixa criminalidade e elevada resiliência ao crime organizado. Virgílio Luís Silva.
Portugal está na lista dos 50 países com baixa criminalidade e grande resiliência ao crime organizado. Na Europa, 24 países integram esta lista. Em Portugal, os tipos de crime mais frequentes são o tráfico de droga e o tráfico humano, diz o relatório. Quanto ao tráfico de droga, Portugal é o destino para a cocaína, a droga mais apreendida em 2018, e é um país de origem de cannabis, que é levada para a Europa, Brasil e Guiné-Bissau. No que diz respeito ao tráfico humano, o relatório menciona que Portugal é um país de origem, trânsito e destino. A maioria das vítimas que chegam vêm da Moldávia e os que são levados vão sobretudo para a Espanha. Portugal destaca-se pela resiliência face ao crime organizado, sendo que este tipo de crime, refere o relatório, é uma das principais prioridades do governo português. Menos resiliente é o sistema judicial, que é caracterizado pelo baixo número de casos investigados. A capacidade regulatória e económica são também apontadas falhas, sobretudo pelo desrespeito pelos enquadramentos jurídicos, muitas vezes verificados, sobretudo, em termos de exploração laboral. Segundo o relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, Portugal é o 117º país com criminalidade mais baixa.
Dados conhecidos esta terça-feira. Foi uma noite difícil para as equipas portuguesas na Liga dos Campeões de Futebol, ainda que mais difícil para o Futebol Clube do Porto. Os Dragões foram goleados em casa pelo Liverpool por 5-1, em jogo da segunda jornada do Grupo B. O treinador Sérgio Conceição diz que vai ter que conversar agora com o presidente do clube depois deste resultado.
Tenho que falar com o presidente porque com certeza que a mensagem não passou e quando a mensagem não passa, o mais importante aqui não é o Sérgio Conceição, nem o Zé Manuel ou o António, é o Futebol Clube do Porto e a partir do momento em que eu acho que essa mesma mensagem e aquilo que é pedido não é feito, pelo menos não se tenta fazer, aí não há nada a fazer, não estou aqui a fazer absolutamente nada.
Com este resultado, o Porto cai para o terceiro lugar do grupo com 1 ponto. Já o Liverpool passou a somar 6, mais 2 do que o Atlético de Madrid, que venceu em casa do AC Milan por 2-1. Já o Sporting sofreu a segunda derrota na Liga dos Campeões, perdeu por 1-0 no estádio do Borussia Dortmund na segunda jornada do grupo C. Está assim no último lugar do grupo, sem qualquer ponto. O mesmo acontece com o Besiktas, que perdeu frente ao Ajax por 2-0. Apesar da derrota, o treinador Ruben Amorim elogia os jogadores.
A equipa está de parabéns, é uma equipa sem experiência nas competições europeias, deu uma resposta muito importante a toda a gente, mas principalmente eles próprios que são capazes e no futuro vamos ser melhores.
Os elogios de Ruben Amorim. Esta quarta-feira é a vez do Benfica entrar em campo frente ao Barcelona na Luz e mesmo sem Lionel Messi, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, avisa que é preciso respeitar o adversário.
O Barcelona este ano só perdeu um jogo, só perdeu para o Bayern de Munique, mais nada. Se é por isso que o Barcelona não está tão forte porque perdeu o Messi, perdeu o jogo com o Bernic, mas não deixa de ser uma grande equipa.
Expectativa de Jorge Jesus para o jogo a mais logo, às 20h, no Estádio da Luz, entre Benfica e Barcelona, um jogo com relato em direto aqui na rádio.